Conforme anunciado, então, estamos recebendo a Daniele Lima, psicóloga, que está conosco aqui para falarmos de um assunto bem interessante. Dezembro está aí, né? Com ele as festas, as reuniões de família e as tradicionais promessas de ano novo. Para muitas pessoas, esse período pode representar tristeza, ansiedade, na chamada síndrome aí do final do ano. E por que que muitas pessoas, às vezes, fazem promessas que ficam para o outro ano e promessas que, às vezes, acabam não sendo cumpridas? Por isso, nós convidamos a Daniele para falarmos um pouco mais disso e os impactos que estas promessas de final de ano podem causar aí na vida das pessoas. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aí.
Muito bom dia, Leonardo, e bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. É com imensa satisfação que venho aqui para poder colaborar com esse tema tão importante.
Bom, a Organização Mundial de Saúde diz que o nosso país aí é tratado como o mais ansioso do mundo. E essa demanda por ajuda psicológica pode aumentar no final do ano. Por que que esse tema é tão importante, Daniele? Por que que as pessoas fazem promessas que acabam não cumprindo? Isso acontece sempre em dezembro. Ah, para o ano que vem eu vou fazer tal coisa. E não acontece.
Na realidade, esse período da virada do ano, ele funciona como um marco psicológico, né? Então, o nosso cérebro, ele entende que essas datas especiais, elas representam uma oportunidade de começar do zero. É o efeito do recomeço, né? Então, a motivação aumenta quando sentimos que estamos abrindo um novo ciclo.
Bom, na verdade, a tal da síndrome do final do ano não é um diagnóstico, não é uma doença que as pessoas têm, né? Apenas é um momento que elas sentem, talvez estejam com intenção de fazer alguma coisa que ficou para trás no outro ano, que fica sempre como promessa para o próximo. Doença não é, né?
Não, na realidade, o que que a gente percebe? Esse período do ano, ele também já traz toda uma sobrecarga do ano todo e já é comum que as pessoas tentem também finalizar as coisas antes da virada do ano e também se intensificam muito na rotina, né? Então, do tentar dar conta, né? Tanto em relação às demandas de trabalho, finalizar as questões de período escolar, de metas do ano, né? Então, por si só, ele também já traz essa sobrecarga e que é importante a gente também ficar atento a isso.
Aparece algum sintoma de que a pessoa está realmente sobrecarregada ao longo do ano, alguma mudança comportamental? O que que a gente pode perceber dentro, por exemplo, da nossa casa, dos nossos familiares? Eles podem manifestar de que forma isso?
Na realidade, os principais fatores que a gente precisa ficar atento sempre em relação às questões da saúde mental é em relação à nossa qualidade do sono. Se a pessoa ela começa a apresentar uma dificuldade maior para conseguir dormir ou até mesmo um quadro de insônia, o padrão alimentar dela, né? Então, seja ele tanto de uma compulsão alimentar ou de uma perda de apetite. E a gente também sinaliza sobre a importância da pessoa perceber como que o humor dela está, né? Como que ela anda se sentindo assim na maior parte dos dias. Se ela está se sentindo mais deprimida ou se ela se sente ansiosa a maior parte do tempo, né? Então, eu penso que esses seriam os principais fatores assim, para a gente ficar observando.
Dezembro representa talvez uma sensação de sobrecarga para a grande maioria das pessoas, porque com a correria que se tem, né, no dia a dia, e muitas coisas que se deixa, vai se acumulando para aquele último mês, metas não cumpridas do ano passado, isso pode representar o estopim para uma futura patologia, digamos assim?
É importante a pessoa também ter essa sensação de que prometer não é o problema. É a pressão que colocamos sobre nós mesmos que pesa. Então, essa autocobrança, excessiva, é o que a gente também precisa parar para refletir um pouquinho, né? Se acaba também não se cobrando tanto, ter metas reais, né? E também tentar diminuir um pouco essa régua de cobrança.
O fim do ano pode representar mais tristeza ou mais alegria?
Eu penso que isso é algo bem subjetivo. Né? É singular, cada pessoa ela vai trazer consigo, né, de acordo com a sua bagagem, com a sua história de vida pessoal, também com as perdas de familiares, né? Eu penso assim que é um fator multifatorial e é subjetivo, cada pessoa ela vai trazer uma resposta diferente, né?
É, cada um reage de uma forma diferente, né? Alguns até não gostam muito desta época, né? Preferem se isolar ou não comemoram, não festejam junto com os seus familiares. Mas aqueles que festejam, e algo que a gente fala durante todo o ano, que são a questão das bebidas alcoólicas, né? Dos exageros, né? Isso pode também prejudicar alguém que já vinha com um pensamento ruim, digamos assim, né, Daniele? Dentro de uma festa ou de um final de ano, aí, a questão do álcool pode prejudicar a pessoa que já tem um pensamento, digamos assim, um pouco negativo?
Com certeza, porque o álcool ele acaba mascarando muito o que a pessoa sente e até mesmo intensificando esses sintomas. E se for nesse sentido dos sintomas serem negativos, aí isso também possa ser um fator prejudicial.
Por que as pessoas fazem promessas sempre no final do ano?
Eu penso que também é uma forma de se motivar, assim, para um ano novo que vai estar começando, para também rever o que pode estar melhorando na sua vida, né? E eu penso que a importância da gente também se colocar metas simples, né, e que possam ser realizadas, e também a importância da gente se permitir viver o processo, né? Então, de ter a persistência, de se não conseguiu realizar esse ano, de tentar recomeçar isso no próximo ano, né? Então, a gente tem que ter clareza que existe vida após dezembro.
Acho que o principal fato seria esse, né? A vida depois do final do ano para um novo ciclo. É importante que as pessoas façam um planejamento, então, ao longo do novo ano que se inicia, para que isto não se repita lá no outro dezembro?
É ideal que as promessas elas sejam realistas e graduais, metas pequenas e possíveis, né? Buscar o processo não é o resultado, mas é permitir esses ajustes ao longo do caminho.
As pessoas se comparam muito com as outras, né? Isso até que ponto prejudica essa competição que a nossa sociedade vive?
Eu penso que a gente precisa sempre entender que o que é postado e o que é colocado nas redes sociais vão ser sempre recortes de toda uma história. E as pessoas vão procurar postar momentos bons, né? Então, não é uma história toda, é um recorte. E a importância da gente voltar a olhar para si mesmo e valorizar a sua própria caminhada.
Não competir com os outros seria a frase ideal para isso?
Eu penso que sim. Eu acho que o ideal é que a pessoa pare para olhar para si mesma, para a sua própria história.
Bom, e uma dentro dessa questão, a gente se fala muito em agradecer, né? Porque nós chegamos ao final de um ano, talvez a gente não tenha conquistado tudo que pretendia. Mas a primeira coisa é o agradecimento, porque as pessoas, na sua visão aí como profissional, elas conseguem conquistar mais coisas do que deixar para trás ao longo de um ano, especialmente esses que têm as suas metas. Aí a grande maioria do pessoal pode celebrar o final de mais um ano como uma conquista
com
ou
certeza,
como uma frustração.
Porque aí também é mais um ano que se começa, é mais uma oportunidade de se refazer, de se reconectar, né? Então é um novo ciclo que se inicia. E eu penso que sim, que a gente ser grato pelas vivências, né, sejam elas boas ou nem tão boas, sobre a importância da gente também saber valorizar a nossa força diante dos obstáculos, do quanto que a gente conseguiu seguir, né, e de que também a gente é merecedor de ter uma vida mais leve, né, mais conectada e mais saudável.
Bom, como é que as pessoas podem fazer uma promessa de uma maneira então saudável para que elas não fiquem se cobrando o ano todo? Porque infelizmente a gente tem visto aí, pelo que se desenha da nossa sociedade, o envolvimento com as mais diversas tarefas, né, fazem com que a nossa noção do tempo seja diferente, né? Parece que passa cada vez mais rápido. Então, de que maneira que alguém vai fazer uma promessa de uma forma saudável para que ela chegue lá no final do outro ano e diga, ó, eu realmente cumpri e não fiquei frustrado. É possível?
É possível. Eu penso que o ano novo, ele não exige uma nova pessoa. Ele exige um novo olhar sobre você mesmo. Então, de ter essa autocompaixão, de reduzir essa autocobrança e valorizar as conquistas, né? Sejam elas do dia a dia e sejam elas memoráveis. Mas eu penso que a gente tem que valorizar tudo.
Bom, nós ao longo da conversa tocamos no assunto redes sociais, né? Hoje parece que o que se vê na rede social talvez não seja a realidade, porque aí que eu queria chegar, as pessoas que postam muitas fotos de suas conquistas, elas parecem estar competindo com as outras e deixam de lado os momentos mais importantes, ou deixam de lado viver para postar?
Eu acho que o ideal seria a gente encontrar um equilíbrio. Eu gosto muito da frase que primeiro a gente vive e depois a gente posta. Então, eu acho que encontrando esse equilíbrio, a gente consegue conciliar as coisas, né? E aí, tu não vai perder aquele momento que tu tá com as pessoas que você ama, do churrasco com a família, ou até mesmo de espiritualidade, né? E aí, depois disso, você vai lá e celebra, né, esse momento legal e deixa isso registrado, né? E aí, faz a postagem.
O que a gente pode dar como dica para as pessoas que desejam fazer alguma promessa, ou a grande maioria das promessas talvez seja, vou emagrecer, vou fazer regime, vou para academia. As pessoas estão mais preocupadas com a parte estética?
Eu penso que isso está evidente. Não é só agora, né? Eu não vejo isso como algo ruim. Porém, não devemos esquecer de cuidar da nossa saúde mental, né? Porque aí, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, nada vai ficar bem. E daqui a pouco, o que também aparece na nossa saúde física é um reflexo de como a gente se sente. Então, se atentar a isso, né?
Que dica que pode ser dada, Daniele, para que essas pessoas possam fazer essa limpeza, então, para o próximo ano, de forma, falando psicologicamente?
Eu penso que celebrar pequenos avanços, eu acho que é algo bem importante. Tentar desacelerar, eu também diria que a gente também pode fazer isso, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu penso que é essa constância, essa continuidade que vai trazer uma sensação de bem-estar, né? Então, sim, é importante a gente também se permitir ter momentos de lazer, de viajar com a família, porém a nossa vida continua nos 12 meses, né? E aí o quanto que a gente pode estar inserindo vida no nosso dia a dia. Né? Então, esses pequenos momentos que a gente possa fazer uma caminhada, que a gente possa parar para tomar um chimarrão com as pessoas que a gente gosta, fazer uma leitura, ficar com as crianças, ficar com os bichinhos de estimação. Então, aí cada pessoa também vai encontrar a sua maneira de desacelerar e se reconectar para recarregar essas energias, né?
Não é o dia primeiro que muda a vida das pessoas, e sim os passos que são dados na sequência dos dias.
Isso.
Essa é a principal frase para quem vai entrar aí em 2026 com alguma promessa?
Isso, que a nossa vida ela ocorre todos os dias, né? E o quanto que a gente precisa também ficar atento a isso, que a gente também não é só passar pela vida, é que essa vida também faça sentido, né? Que a gente também encontre isso.
E saber lidar com os erros do ano que terminou, como é que a pessoa faz para conciliar aquela promessa que não aconteceu para uma nova promessa que vem no outro ano?
Eu penso que quando tem essa frustração é sempre uma oportunidade de recomeço, né? Então, a gente tem a oportunidade de tentar de novo. Né? Não é nada definitivo. A gente tem como se permitir também ter, se dar essa chance, né? E um passo de cada vez.
Promessa não pode ser sinônimo de frustração?
Eu penso que não, porque aí assim, as promessas, a gente precisa também ter clareza de que seja de começar pequeno, né? De também saber que a gente vai encontrar alguns obstáculos ao longo do caminho, né? De estar celebrando os pequenos avanços que já conseguiu. Então é sempre importante a gente também estar revendo e revisitando essas promessas, porque daqui a pouco o nosso eu de agora não vai mais ser o mesmo daqui 6 meses, né?
Bom, e para aquelas pessoas que fazem a cada ano promessas e que acabam não conseguindo cumprir, que estão frustradas, que estão preocupadas, essas precisam buscar ajuda.
Sim, eu penso que se isso acaba sendo um peso desnecessário e que traga algum tipo de prejuízo para a saúde física ou mental da pessoa, que cause esse sofrimento psíquico, que ela procure ajuda profissional, né? Que ela vá em busca de cuidar da saúde emocional.
Bom, que mensagem pode ser passada para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que desejam ou já pensaram em janeiro eu vou mudar de vida, eu vou mudar a minha vida. O que pode ser dito para elas em termos de apoio, de dica, digamos assim, algo mais fácil de ser assimilado?
Sim, que não é no dia primeiro que muda a vida da gente, né? São os pequenos passos dos meses seguintes que vão estar mudando a nossa vida. E a mudança real, ela não nasce de uma autocobrança, né? Ela nasce do acolhimento. Então, que a gente também saiba ter uma autocompaixão e se acolher nesse processo.
E saber que é normal, então, talvez as promessas não serem cumpridas.
Sim.
O anormal é prometer demais?
É, eu penso que essa régua que precisa diminuir.
Perfeito. Daniele, quero agradecer então pela tua presença conosco mais uma vez aqui, esclarecendo alguns pontos importantes, e sempre é bom termos esse tipo de conversa, né? Especialmente no final aí, de um ano que para muitas pessoas talvez tenha sido corrido, tenha sido complicado, muitos passam por problemas, por traumas, mas digamos que 365 dias vem aí, é uma... Isso. São páginas em branco de um livro que deve continuar sendo escrito mais um capítulo e que seja escrito da melhor forma possível.
Isso. Então, que o próximo ano ele não precisa ser uma versão perfeita de você, mas que precisa de uma versão mais consciente e mais gentil. As promessas são importantes, mas elas devem servir como um guia para a nossa vida.
Perfeito, muito obrigado pela tua presença aqui, desejo também um feliz Natal, um feliz Ano Novo, estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço também, já quero desejar a todos os ouvintes, né, da Rádio Esmeralda um bom Natal, um bom Ano Novo, e também já deixo aqui o meu grande abraço para minha família, né, para o meu esposo Igor, que está aí me ouvindo também, e para todas as pessoas ali que estão sempre ao meu lado, né, me dando esse suporte e incentivando para mim seguir nessa caminhada. O meu muito obrigado e uma gratidão.
Obrigado então à psicóloga Daniele Lima, que conversou conosco nesta manhã de segunda-feira. Falamos aí a respeito das promessas de final de ano, o que isto pode impactar aí na vida das pessoas. Afinal de contas, 2026 já está aí batendo a nossa porta e cada vez mais perto de um novo ano.